As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Uma pessoa morreu na sequência de uma colisão entre um pesado de mercadorias e um automóvel. Acidente que ocorreu na tarde desta sexta-feira na estrada da Giesteira, em Fátima, concelho de Ourém. Fonte oficial do Comando Subregional do Médio Tejo adiantou à ERTE que a vítima mortal conduzia precisamente o veículo ligeiro que depois do embate ainda capotou. Em esclarecimento na rede social Facebook, os bombeiros voluntários de Fátima referem que o condutor ficou encarcerado. Os operacionais ainda procederam manobras de desencarceramento, depois das quais a equipa médica declarou o óbito.
Rádio R, informação.
Um protesto, no mínimo, original. Continuam os lamentos da população da freguesia de São Pedro, concelho de Tomar, em torno do mau estado das estradas, na sequência das obras de saneamento a cargo da Tejo Ambiente. Intervenções essas que deixaram parte das vias em muito mau estado, agora ainda pior com a queda de precipitação intensa. Nesse sentido, no decurso das últimas horas, na localidade de Portela, houve alguém que plantou couves e tomateiros, entre outras espécies, nos buracos que tinham sido deixados. Importa então recuar até à recente sessão da Assembleia Municipal de Tomar, à altura em que António Vicente, presidente da Junta de São Pedro, deu voz à sua freguesia para falar de discriminação.
O executivo da Junta de Freguesia repudia a forma discriminatória como esta freguesia e as suas gentes estão a ser tratadas, comparativamente com as obras análogas realizadas em simultâneo em outros locais do nosso concelho, sem que exista uma base técnica que justifique esta discriminação. O estado em que se encontram as vias do concelho, na área da nossa freguesia, envergonha qualquer autarca, de qualquer país do terceiro mundo. Eu acrescento, eu quase que não posso sair de casa. Por todo lado, onde me apresento, sou maltratado e eu não mereço, porque nada fiz para a situação em que se encontram as estradas da freguesia. Chamam-me tudo, tudo, que é injusto.
Continuam assim os protestos na freguesia de São Pedro, concelho de Mar, relativamente ao estado das estradas. Realizou-se nesta quinta-feira, 26 de outubro, no âmbito do Plano Municipal de Emergência da Proteção Civil de Tomar, um exercício em resposta a um cenário de acidente com matérias perigosas no nó de saída da A13 para o IC9, sentido sul-norte, final de feira da barragem do Carril. O simulacro pretendeu colocar à prova a capacidade de reação e coordenação dos agentes da Proteção Civil e testar as estruturas de direção, coordenação e operação definidas no plano. A reportagem da ERTS acompanhou o exercício e ouviu o comandante David Lobato, responsável pelo Comando Subregional do Médio Tejo, que abordou o grau de preparação para situações do género.
Nós nunca estamos preparados porque as situações ocorrem e nós temos que avaliá-las primeiro e depois perceber se existe ou não a capacidade de as resolver. Sem dúvida que sim, que estamos aqui a fazer um exercício de teste ao Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil do município de Tomar, que congrega aqui uma série de entidades e uma série de valências que são de extrema importância, porque é no treino que nós podemos errar, é no treino que nós podemos fazer as coisas menos bem feitas, mas depois de quando chegar à altura real, e é para isso que servem os treinos, é para nós testarmos, para nós praticarmos, para nós avaliarmos aquilo que são os nossos erros, e então depois, na realidade, errarmos o menos possível. Depois, a seguir, vamos conseguir fazê-lo da melhor forma. Pois, no final, estamos cá para fazer contas, não é? Como costuma dizer. Muita gente envolvida, muitas entidades envolvidas. O Serviço Municipal de Tomar e o Município de Tomar fez aqui um trabalho extraordinário de planeamento deste exercício. Estamos a falar de INEM, PSP, GNR, DRAP, Ascendi, o Comando Subregional, Cruz Vermelha Portuguesa, Corpos de Bombeiros aqui de Tomar, Barquinha, Entroncamento, todos a Cruz Vermelha Portuguesa. Portanto, estamos a falar de uma coordenação de uma série de entidades que têm que existir nestas situações e depois nas suas mais variadas valências. Estamos a falar de acidentes de viação, um derrame de combustível, uma contaminação de uma barragem que serve para rega, por exemplo, daquilo que são campos e com uma contaminação, essa rega não pode existir. Aquilo que é o aviso à população, portanto, estamos a falar aqui de uma série de situações que estão num exercício que vai durar aqui a manhã toda, que depois no final não tenho dúvidas nenhumas e está a correr dentro daquilo que era o expectável, mas não tenho dúvidas que este treino tornará-nos mais capazes, mais fortes para aquilo que poderá ser um futuro. Temos feito vários exercícios este ano, não só neste âmbito, já fizemos das aldeias seguras, vamos fazer um exercício, vamos solicitar também apoio para fazer um exercício em contexto só de decisão na barragem de Castelo de Bode, também é uma daqueles instituições que temos aqui na sub-região do Médio Tejo. Vamos ter agora no dia, em novembro, dia 14, a Terra Treme, que deixa já aqui também o repto para todos participarem no exercício de sismo que iremos realizar. E temos feito vários, os serviços municipais têm feito um trabalho extraordinário naquilo que são ações de sensibilização, treino nas escolas, evacuação das escolas. Portanto, acho que estamos a trabalhar bem. Se me dizer que estamos preparados, mas nós nunca estamos preparados, é verdade.
Proteção Civil realizou simulacro como preparação a cenário de acidente com matérias perigosas na A13, Conselho de Tomar.
Rádio L, a primeira a informar.
Tenha atenção, devido às obras que têm estado em curso na linha do Norte, neste sábado e domingo, 28 e 29 de outubro, será necessário proceder a transbordo rodoviário entre as estações da Azambuja e do Entroncamento. Estão em causa quatro ligações entre Lisboa, Santa Apolónia e Tomar. No sábado serão afetados os comboios das 18h45, 19h45 e das 22h45, enquanto no domingo será necessário o idêntico procedimento na composição das 7h45. O transporte rodoviário irá obrigar a paragens nas localidades de Azambuja, Virtudes, Reguengo, Setil, Cartacho, Val de Santarém, Santarém, Val de Figueira, Mato de Miranda, Riachos e Entroncamento, precisamente. Em nota de esclarecimento, a CP já fez saber que este serviço de substituição não dispõe de condições técnicas para o transporte de cadeiras de rodas e no mesmo não é permitido o transporte de bicicletas. O transporte de animais de companhia, por sua vez, de pequeno porte, é permitido se o animal viajar acondicionado em contentor apropriado que possa ser transportado como volume de mão. Podem ser obtidos mais esclarecimentos através da linha de atendimento 808-109-110, custo de uma chamada para a rede fixa nacional, através ainda do gabinete de apoio ao cliente e das bilheteiras da CP.
Rádio R, informação.
Os dados são da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e foram avançados pelo jornal I. O radar que está colocado ao quilómetro 18,6 da A23, no Conselho de Vila Nova da Braquinha, está no lote dos 5 que mais rendem ao Estado em cobrança de coimas, multas relativas a excesso de velocidade. Aquela estrutura está então a par de outros radares situados no quilómetro 102 da Estrada Nacional 125, em Faro, na A1, ao quilómetro 188,6, em Coimbra, ao início da A4 em Matosinhos e ainda ao quilómetro 40,9 da A29 em Vila Nova de Gaia. Nesta altura, em Portugal continental estão em funcionamento 123 radares para controlo de velocidade. Na mesma peça, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária recorda que as receitas provenientes das coimas revertem em 40% para o Estado, em 30% para a entidade em cujo âmbito de competência fiscalizadora for levantado o auto de contraordenação e ainda em 30% para a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Um homem de 31 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Tomar, suspeito da prática de violência doméstica. Em nota de esclarecimento, o Comando Territorial de Santarém, da GNR, refere que, no seguimento de uma denúncia, os militares apuraram que o indivíduo exercia coação psicológica, ameaças e agressões físicas contra a vítima, uma mulher de 38 anos. No âmbito das diligências policiais, foi dado cumprimento a um mandado de detenção. Um homem com antecedentes criminais por violência doméstica encontrava-se em pena suspensa pelo mesmo tipo de crime. Foi presente no Tribunal Judicial de Tomar, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. Foi encaminhado para o estabelecimento prisional de Leiria.
Rádio Web, a primeira a informar.
A realização de queimas de sobrantes já está novamente autorizada depois do período de interdição face à chamada época de incêndios. Ainda assim, tenha presente que é obrigatório o registro prévio na plataforma de queimas e queimadas do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. Em alternativa, pode ainda contactar a sua junta de freguesia ou os serviços de proteção civil do município de Tomar pelo telefone 249-324-030 de segunda a sexta-feira entre as 9 e as 17 horas. Mesmo com a autorização concedida, não se esqueça de estar munido de água e ainda de um telemóvel para o caso de o fogo se descontrolar por alguma razão. Coloque os sobrantes em diversos amontoados, evitando assim grandes proporções.
Rádio R, informação.
Em esclarecimento enviado para a redação da ERTS, o Comando Territorial de Leiria, através do destacamento de Caldas da Rainha, confirmou a detenção de 11 pessoas, com idades compreendidas entre os 17 e os 56 anos, por tráfico de droga e ainda posse de arma proibida, em operações nos concelhos de Óbidos e Peniche. Na sequência de uma investigação, que decorria há cerca de 7 meses, os militares da GNR desenvolveram diligências que permitiram localizar os suspeitos e culminaram com o cumprimento de 21 mandados de busca. No seguimento da ação, foram detidos os 11 suspeitos, 4 mulheres e 7 homens, tendo sido ainda constituídos arguídos 2 homens por tráfico de estupefacientes. Nota para apreensão de 603 doses de heroína, 747 de cocaína, 5 veículos, diverso material eletrónico, uma balança de precisão, 6 notas falsificadas e 1.184 euros em numerário, entre outros artigos. Eis a Feira Nova de Santiria, de Ourém. Este evento centenário foi inaugurado nesta quinta-feira, 26 de outubro, e prolonga-se até 1 de novembro no Centro Municipal de Exposições e no Parque da Cidade António Teixeira, espaços onde a tradição e a diversão andam de mãos dadas. Em nota introdutória à feira, a autarquia oriense fala de uma organização profundamente enraizada na cultura da região e com uma tradição secular, e que assume o seu papel preservador das tradições, usos e costumes, aliando a isso uma importante vertente económica. A Feira Nova de Santiria conta assim com espaços de diversão para crianças e adultos, assim como expositores de artesanato, gastronomia, entre outras atrações que compõem um programa onde, claro, não irá faltar a música, com registro para a presença de nomes como Fankoff, Némanos, Minhotos Marotos, Kim Roscas e Zeca Estacionâncio. A ERTS marcou presença na inauguração, à altura aproveitada por Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, para valorizar todos quantos estão associados ao evento.
Nós temos um legado muito importante que temos a obrigação de prosseguir ao longo deste e dos próximos anos. É uma feira importante para o Conselho, é uma feira que diz muito a todos os ourienses, é uma feira que eu, enquanto criança, há 50 e alguns anos já, me habituei a frequentar, habituei a vivenciar, habituei a divertir. E é isso que nós queremos para a feira deste ano, que as pessoas aqui venham, que as pessoas se possam divertir, que possam olhar, apreciar os expositores que aqui estão e possam também divertir-se também nas diversas diversões que aqui vêm. E também desfrutar dos espetáculos que preparámos para todos nós. Eu recordo que esta feira, há aproximadamente meio dúzia de anos, não tinha espetáculos e nós entendemos prolongá-la por mais dias e também dar mais vida, trazer artistas, trazer espetáculos, porque conseguimos fazê-lo, como temos vindo a fazê-lo, traz mais gente e atrás disso vem mais expositores, vem mais impressões, vem mais gente interessada em expor e, obviamente, mais pessoas também acorrem a esta feira. São cerca de 80 expositores que aqui foram chamados. É, efetivamente, um número grande comparativamente a anos anteriores e dizer-vos que não estão aqui mais porque não temos espaço para isso. Tivemos muito mais procura do que oferta. Infelizmente, o espaço que temos é este, não o podemos inventar e, por isso, pedi desculpa a todos aqueles que aqui não estão, que manifestaram a intenção de aqui estar, porque não foi possível de nos acomodar aqui.
Feira Nova de Santiria de Orange foi inaugurada nesta quinta-feira, prolonga-se até 1 de novembro.
Rádio F, a primeira a informar.
O Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha recebeu a sessão de abertura do Congresso do Desporto, iniciativa conjunta de 7 municípios do Médio Tejo que aborda temas diversos naquela área, com dimensão nacional e, claro, com destaque para o que de bom se faz na região. Numa sala praticamente cheia, entre atletas, treinadores, dirigentes, autarcas e outras individualidades ligadas ao fenómeno desportivo, houve assim registro para um pontapé de saída na segunda edição do Congresso, onde o desporto, a ética, saúde e bem-estar estiveram em plano de evidência. A ERTE marcou presença na abertura e falou com Paula Pontes, vereadora na Câmara de Vila Nova da Barquinha, que não escondeu a satisfação face à dinâmica desportiva do concelho.
Por exemplo, na canoagem, temos muito bons resultados. Neste momento temos uma onda de jovens atletas que se estão a destacar em todas as provas onde participam. E somos pequeninos, mas somos bons, temos muita força de vontade e realmente o que conta a nível desportivo é o empenho nas atividades e de facto os nossos atletas são muito, muito empenhados. Temos a canoagem, temos o futebol, temos o atletismo, a BTT, a ciclismo, temos equitação, que também tem bons resultados, temos artes marciais, danças de salão, uma panóplia de modalidades desportivas.
A sessão de abertura contou com um momento inicial onde foram protagonistas alunas do agrupamento de escolas de Vila Nova da Barquinha, instituição onde o desporto assume papel relevante, disse-nos a professora Ana Santos, adjunta daquela entidade.
Cada vez mais temos que fomentar a prática desportiva, tal como acontece a nível da Europa. Cada vez mais é importante o conhecimento, mas está tudo à mão de um clique. Cada vez mais nós temos que apostar em fatores como a comunicação, e o corpo também diz tudo, um gesto vale mais do que mil palavras, mas também a criatividade e o respeito por si e pelos outros.
Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, também traçou um quadro em torno da cultura desportiva no concelho, reforçando a ligação com as escolas.
Eu sou suspeito porque teria a dar em causa própria, mas objetivamente o que importa é que se pratica desporto quer no futebol, quer nas artes marciais, quer também na canoagem, quer no paraquedismo, quer em outros tantos esportes diferentes, tendo um único objetivo, envolver a própria comunidade, em termos de formação enquanto cidadão, enquanto atleta e também envolvendo toda a panóplia da sociedade. Quer dizer que o nosso processo começa na escola, com um projeto educativo, educar para a ciência, para a arte, para o desporto e para o bem-estar.
Presente nesta iniciativa esteve ainda Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, que elogiou a organização do Congresso e congratulou-se com a dinâmica desportiva do seu concelho.
Tem no futebol, mas tem também noutras áreas. É lá o hockey em patins, o no claque, nas várias, na ginástica, enfim, as várias, na natação, tem no ténis, tem em várias. O claque foi de facto um projeto, o CAD, peço desculpa, no futebol, foi de facto um projeto bem pensado, inovador na época, e por isso também a aposta nas camadas jovens tem feito a diferença. O CAD é um bom exemplo também daquilo que se tem feito na cidade. Investe na formação, também dando condições para a competição e não tanto no desporto de alta competição.
Congresso do Desporto, uma organização de 7 municípios do Médio Tejo, prolonga-se até este sábado.
Rádio R, informação.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Vera Ribeiro.
Ouvintes da Rádio R, caros municípios de Tomar. Hoje trago-vos um tema que tem impacto na vida diária dos tomarenses: as constantes roturas de água no concelho de Tomar. Como todos sabem, a empresa responsável por este serviço é a Tejo Ambiente. Esta empresa é uma sociedade anónima e tem como objetivo a exploração e a gestão do sistema intermunicipal de ambiente do Médio Tejo. Ou seja, agrega os sistemas municipais de abastecimento público de água, saneamento de águas residuais urbanas e a gestão de resíduos urbanos. São 6 os municípios do Médio Tejo que integram esta empresa. É uma associação de municípios e, como tal, são as autarquias que têm de fazer o reequilíbrio financeiro conforme as suas cotas. Assim, qualquer empréstimo, qualquer despesa, terá implicações nas contas destes municípios. No ano 2020, quando a criação da Tejo Ambiente, os objetivos eram bem claros: reduzir as perdas de água, adequar os níveis de abastecimento de água e de saneamento e recolha de resíduos urbanos com a respectiva adequação ambiental e tecnológica, otimizar circuitos e gestão de frota, um modelo de gestão eficiente e a sustentabilidade económica e financeira. Passados 3 anos da adesão destes municípios, podemos verificar que estes objetivos não foram cumpridos. Existem problemas em toda a região na qualidade de água devido ao tratamento insuficiente das águas residuais urbanas ou industriais, problemas na faturação a clientes, existem situações absurdas de leituras e enganos permanentes, problemas na recolha de lixo, problemas nas intervenções, as quais não são realizadas a tempo útil. O péssimo funcionamento dos sistemas de abastecimento de água é uma realidade constante por todo o concelho de Tomar, mas em especial incidência na freguesia da Sabacheira. As avarias e interrupções no fornecimento de água ocorrem com frequência, causando transtornos e dificuldades aos munícipes. É inadmissível que, em pleno século XXI, um país dito como desenvolvido, ainda existam problemas tão básicos e essenciais como o fornecimento de água por resolver. Além disso, a Tejo Ambiente tem sido incapaz de resolver esta situação de forma célere e eficiente. As reclamações dos cidadãos são constantes, mas as soluções tardam em chegar. É frustrante verificar que as promessas feitas pela empresa não passam de palavras vazias, sem qualquer impacto real na vida das pessoas. O aumento constante da fatura da água é uma realidade, mas os serviços prestados pioram a cada dia que passa. Podemos afirmar que os cidadãos estão a pagar cada vez mais por um serviço de qualidade cada vez pior. É necessário que as autoridades competentes intervenham de forma eficaz. A Tejo Ambiente deve ser responsabilizada pelos seus erros. É também deveras importante que sejam encontradas soluções a longo prazo. Devem ser realizados investimentos nas infraestruturas, assim como na formação de profissionais. Para concluir, esta situação é preocupante e exige uma intervenção urgente. É necessário que sejam tomadas medidas de forma a resolver esta situação. Os munícipes de Tomar merecem um serviço de qualidade a um preço justo pela água que consomem. Despeço-me, até à próxima Nota do Dia.
Vera Ribeiro aqui com a sua Nota do Dia. Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.